Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 34. Louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Salmo 150, verso 6. Tem acaso algum de nós considerado devidamente quanto temos por que ser agradecidos? Lembramos nós que as misericórdias do Senhor são novas cada manhã e que sua fidelidade é para sempre. Reconhecemos nossa dependência dele e exprimimos gratidão por todos os seus favores. Ao contrário, demasiadas vezes esquecemos que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1, verso 17. Quantas vezes os que estão com saúde esquecem as maravilhosas bênçãos que lhes são continuamente concedidas dia a dia, ano após ano? Não rendem a Deus tributo de louvor por todos os seus benefícios. Quando sobrevém a doença, porém, lembram-se de Deus. O forte desejo de restabelecer-se induz a fervorosa oração, e isto é direito. Deus é nosso refúgio, tanto na enfermidade como na saúde. Muitos, no entanto, não lhe entregam seu caso. Eles promovem a fraqueza e a doença, preocupando-se consigo mesmos. Caso deixassem de afligir-se e se erguessem acima da depressão e das sombras, mais certa seria sua cura. Devem lembrar-se com gratidão por quanto tempo desfrutaram a bênção da saúde, e fosse essa preciosa graça a eles restituída, não deveriam esquecer que se acham sob nova obrigação para com seu Criador. Quando os 10 leprosos foram curados, unicamente um volveu em busca de Jesus e deu-lhe glória. Não sejamos nós como os ingratos 9, cujo coração não foi tocado pela misericórdia de Deus. Deus é amor. Tem cuidado pelas criaturas que formou. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, verso 13. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3, verso 1. Que precioso privilégio este, de sermos filhos e filhas do Altíssimo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Não nos lamentemos, pois, nem nos entristeçamos, porque nesta vida não estamos isentos de decepções e aflição. Se na providência de Deus somos chamados a suportar provações, aceitemos a cruz e bebamos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão de um Pai que nolo chega aos lábios. Confiemos nele nas trevas da mesma maneira que na luz. Não podemos crer que ele nos dará tudo o que for para o nosso bem. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, verso 32. Mesmo na noite da aflição, como nos poderemos recusar a erguer o coração e a voz em grato louvor quando nos lembramos do amor a nós expresso na cruz do Calvário? Que tema de meditação! O sacrifício feito por Jesus pelos pecadores perdidos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Como estimaremos as bênçãos assim postas ao nosso alcance? Poderia Jesus haver sofrido mais? Poderia haver comprado para nós mais ricas bênçãos? Não deveria enternecer o coração mais duro, o lembrar-nos de que, por amor de nós, ele deixou a glória e a felicidade do céu e sofreu pobreza e vergonha, cruel aflição e morte terrível? Não nos houvesse ele aberto por sua morte e ressurreição a porta da esperança, e não conheceríamos senão os horrores das trevas e as misérias do desespero. Em nosso estado atual, favorecidos e abençoados como somos, não podemos calcular de que profundidade fomos salvos. Não nos é possível medir quão mais profundas seriam nossas aflições, quão maiores nossas misérias, não nos houvesse Jesus rodeado com seu braço humano de simpatia e amor e nos erguido. Podemos regozijar-nos na esperança. Nosso advogado está no santuário celestial intercedendo em nosso favor. Temos perdão e paz por seus méritos. Ele morreu a fim de que pudesse lavar nossos pecados, revestir-nos de sua justiça e habilitar-nos para o convívio celeste, onde podemos habitar para sempre na luz. Prezado irmão, prezada irmã, quando Satanás quiser encher-lhe a mente de desânimo, sombras e dúvidas, resista-lhe às sugestões. Fale a ele do sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Você não pode salvar-se do poder do tentador, porém ele treme e foge quando os méritos daquele precioso sangue são alegados. Não aceitará você, então, com reconhecimento, as bênçãos concedidas por Jesus? Não tomará o cálice da salvação que ele apresenta e invocará o nome do Senhor? Não mostre desconfiança naquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nem por um momento magoe o coração do compassivo Salvador por sua incredulidade. Ele observa com mais intenso interesse seu progresso no caminho celeste. Vê seus diligentes esforços, nota suas quedas e reerguimentos, suas esperanças e seus temores, os conflitos e as vitórias. Hão de todos os nossos exercícios devocionais consistir em pedir e receber? Pensaremos nós sempre em nossas necessidades e nunca nos benefícios recebidos? Seremos nós recipientes de suas misericórdias e nunca exprimiremos nossa gratidão a Deus, nunca o louvaremos pelo que Ele tem feito por nós? Não oramos demasiado, mas somos por demais tardios em dar graças. Caso a amorável bondade de Deus suscitasse mais ações de graças e louvores, teríamos incomparavelmente mais poder na oração. Teríamos mais e mais abundância do amor de Deus e mais motivos por que o louvar. Você que se queixa de que Deus não lhe atende às orações, mude a presente ordem de coisas e misture louvores às suas petições. Quando considerar sua bondade e misericórdias, poderá verificar que ele supre suas necessidades. Ore, ore fervorosa e incessantemente, mas não se esqueça de louvar. É próprio de todo filho de Deus reivindicar-lhe o caráter. Você pode engrandecer ao Senhor, pode mostrar o poder da graça mantenedora. Multidões há que não apreciam o grande amor de Deus nem a compaixão divina de Jesus. Milhares até olham com desdém a incomparável graça manifestada no plano da redenção. Nem todos os que são participantes desta grande salvação se acham limpos a esta altura. Não cultivam coração agradecido. Os anjos, entretanto, demonstram o maior interesse no tema da redenção, o qual será a ciência e o cântico dos remidos por todos os incessantes séculos da eternidade. Não deveria ele ser digno de atenta consideração e estudo agora? Não devemos louvar a Deus de coração, alma e voz por suas maravilhas para com os filhos dos homens? Salmo 107, verso 8. Louve ao Senhor na congregação de seu povo. Quando a palavra do Senhor foi falada antigamente aos hebreus, a ordem foi: e todo o povo dirá: Amém. Salmo 106, verso 48. Quando foi levada a arca do concerto para a cidade de Davi e se cantou um salmo de alegria e triunfo, todo o povo disse Amém e louvou ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 36. Essa fervorosa resposta era testemunho de que eles compreendiam a palavra que fora falada e se uniam ao culto de Deus. Há demasiada formalidade em nossos cultos. O Senhor quer que seus pastores, que lhe pregam a palavra, sejam possuídos da energia de seu Santo Espírito, e o povo que ouve não ficará sentado em sonolenta indiferença ou olhando vagamente de um lado para o outro sem corresponder ao que é dito. A impressão assim causada nos incrédulos é completamente desfavorável à religião de Cristo. Esses lerdos e descuidosos professos cristãos não são destituídos de ambição e zelo quando empenhados em ocupações mundanas, mas as coisas de importância eterna não despertam seu interesse. A voz de Deus por meio de seus mensageiros pode ser uma aprazível canção, suas sagradas advertências, mas suas reprovações e animações são todas desatendidas. O espírito do mundo os tem paralisado. As verdades da palavra de Deus são dirigidas a ouvidos pesados e a corações duros, impassíveis. Deve haver igrejas bem despertas, ativas para animar e suster os pastores e para ajudá-los na obra de salvar. Onde a igreja anda na luz, haverá sempre satisfeita e sincera correspondência e palavras de alegre louvor. Nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, declara: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Salmo 50, verso 23. Todo o céu se une em louvar a Deus. Aprendamos agora o cântico dos anjos, a fim de podermos cantar quando nos unirmos às suas gloriosas fileiras. Digamos com o salmista: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Salmo 146, verso 2. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Salmo 67, verso 3.